Além dos fatos.
Para proteger os gatos pretos de má sorte, a cidade de Terrassa, na região de Catalunha, na Espanha, decidiu suspender temporariamente a adoção desses bichanos durante o período do Halloween. A medida, que vale de 1º de outubro a 10 de novembro, foi anunciada pelo Serviço de Bem-Estar Animal do município e tem o objetivo de proteger os animais de possíveis maus-tratos e abandonos relacionados à data. De acordo com as autoridades locais, a restrição foi adotada como forma de prevenção. O governo municipal teme que, por conta das superstições que ainda cercam os felinos pretos, alguns possam ser usados em rituais ou adotados apenas como decoração para festas temáticas. A iniciativa não está ligada a nenhum caso específico na cidade, mas pretende evitar situações que já foram relatadas em outras regiões da Espanha. Informações do site Metrópolis.
Muito bem, além dos fatos, começando e fazendo uma pergunta já para você. Você já ouviu alguém dizer que não passa debaixo de escada, que evita o gato preto ou que carrega um amuleto por garantia? Essas pequenas crenças aparentemente inofensivas fazem parte do cotidiano de muita gente, sabia disso? Mas será que são tão inofensivas assim? Por que sentimos a necessidade de buscar proteção em objetos, sinais ou rituais? O que a Bíblia ensina sobre essas práticas e qual é o tipo de segurança espiritual que realmente funciona? Pergunta boa, já que a nossa mesa está aqui repleta hoje. Pastor Gilmar Batistotti se ajeitando ali, prontinho?
Prontinho. Tudo bem, Veri?
Graças a Deus.
Tudo bem, uma alegria estarmos juntos. Na paz. Tudo bem, Larissa?
Tudo bem, pastor, graças a Deus.
Você é supersticiosa, né?
Olha, eu tento não ser, mas nem sempre consigo.
Coloca um galinho de arruda lá no...
Levanta da cama, dá três pulinhos.
Lá no meu condomínio tem um gato preto que de vez em quando ele dorme em cima do capô do meu carro, assim. Ele gosta do quentinho, sabe,
certo,
do capô? E aí ele fica ali. Ele faz as marquinhas dele, né, das patinhas, né? Então sempre que você lava o carro, ele tá marcado. Né?
Eu tenho um gato preto.
Você tem um gato
eu
preto?
Eu tenho um pretinho, então, não, com olho amarelo assim.
Não somos supersticiosos. Mas vamos entender por que a gente é, né? Por que a gente tem a tendência.
Eu também tenho alguns gatos visitantes pretos, né? É? São visitantes. Cláudio Sabino, hoje entre nós, Larissa Oliveira. Olha ele aí.
Pois é, velho, ele voltou. Para quem quiser acompanhar o Cláudio, pode acompanhar também no YouTube, Cláudio Sabino pregando com poder. E no YouTube estamos nós também, né, fazendo aqui uma pergunta na nossa enquete em relação ao tema. E a pergunta que o pastor fez para mim é que eu faço para os nossos ouvintes. Você se considera...
Ah, é? Essa?
É. Você se considera uma pessoa supersticiosa? 19% disseram que sim. E 80%, agora 18%, e 82% disseram que não. A grande maioria não se considera supersticiosa, mas quase 20% disseram que sim, me considero, vai.
Quem,
o pessoal tá votando aqui.
Quem nunca
bateu
na mesa?
Quem nunca desvirou o chinelo?
Exatamente, quem nunca bateu na mesa? Já bateu na mesa, velho?
Não, assim. Só não, por
bater aqui.
Só por bater mesmo.
Não, mas você nunca desvirou o chinelo?
Nunca desvirou.
Só porque tava virado.
Ah, você nunca fez nada.
Não,
por suspensão.
Sempre fui muito vacinado.
Eu vou dar o benefício da dúvida pra você, mas ó, aqui bem baixinho no microfone, eu não acredito, não.
Puro. Só mesmo por, né, por estar virado.
Bom.
Não, eu digo o negócio da mesa, que às vezes a gente nem é supersticioso.
Uhum.
Mas a gente tem, né?
Uhum.
O fato de bater assim com... que faz parte da questão cultural.
Isso, não por superstição, mas por...
por cultura. Então já bateu na mesa, velho?
Já.
Ah, tá. Então, o Félix já bateu na mesa, Larissa.
Ah.
Confessou agora.
Tá perdoada, Larissa.
Ai, ai. Bom, tá perdoado. Mas tem gente aqui que tá perguntando, né, o que seria superstição? É acreditar que alguma coisa vai acontecer? A pergunta do Valdir Lopes. Então acho que a gente pode começar por aí. Cláudio, pastor Gilmar Batistotti, o que que é superstição? Para quem não sabe o que é.
Lembrando que não é superstição, é superstição.
Superstição.
Que cada, uma coisa, cada coisa é uma coisa.
É um trava-língua, né?
Superstição, é.
Mas que o tema é muito interessante. Eu tava pensando hoje durante o dia o quanto nós somos fascinados pelo desconhecido, né? Nós somos, assim, o ser humano, de forma geral, ele tem esse fascínio pelo desconhecido, por aquilo que... nós somos atraídos, né? Eu digo nós, de forma geral, nós somos atraídos por aquilo que tem aparência, né? Aquilo que os nossos avós... Aquilo que a nossa cultura, que a nossa cosmovisão de mundo nos ensinou. Eu me lembro que estamos chegando ao final do ano, no colégio era assim, a gente já ia se preparando para o final do ano e a gente, criança ainda, ia fazer nosso pé de meia. Eu fazia um pé de meia comprido assim para deixar para o lado de fora da janela, imaginando que Papai Noel ia passar por ali e deixar um presente pra mim. Não era nem na árvore, era na meia. Era uma coisa que a gente criou naquela época. E muito disso, pastor, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Isso aconteceu... Isso não é agora, né? Desde sempre. Aconteceu um fato, por exemplo, com Abraão, quando Deus escolheu o seu povo. E quando Deus escolhe um povo, ele faz uma divisão ali ética, política e social, não é? E essa religiosa, né? E religiosa. Esse princípio, que é conhecido como princípio da separação, ele levantou um povo, separou um povo. E essa separação, ela tinha como objetivo principal fazer esse povo agora, na presença de Deus, crescer longe de tudo aquilo que... Né, de toda a carga genética também, né? Mas de toda a carga cultural que as nações carregavam relacionados à superstição. Superstição a gente pode chamar de idolatria, a gente pode chamar de... olhar para uma caneta como essa e imaginar que ela tem algum poder mágico, uma pedra diferente, imaginar que ela pode te trazer sorte ou trazer azar. Superstição tem vários caminhos, né, pastor?
É atribuição espiritual ou sobrenatural a um objeto.
Exatamente.
Basicamente seria isso, né?
Exatamente.
Alguns carregam assim, são amuletos.
Amuletos.
Né? Amuletos, uma figa, né? A figa, não, vai dar sorte agora. Vamos fazer figa aqui.
Exato.
Né? Vamos fazer figa, que é atribuir a um gesto, a um objeto, uma ação miraculosa, né? Sobrenatural.
Eu me lembro que eu joguei futebol durante um tempo, né?
Ou ruim, como a história que ela leu aí do, né, no período do Halloween, dos gatos pretos, né? O gato preto passou na sua frente, então vai acontecer uma coisa errada. Você falou que você jogou futebol durante e aí tempo. Você deixava o amuleto lá para não tomar gol.
Exatamente, você sabe.
Tô deduzindo aqui. Exato. Tô deduzindo, velho.
Você sabe que é uma história assim, até engraçada.
Eu tô dizendo pro Véri isso porque o Véri é artilheiro, então, entendeu? E aí ele sabe que.
O meu pai mandou fazer
uma fase mais
tempo. Meu pai mandou fazer um santinho. Mandou fazer. Uhum. Ele, olha, filho, vai dar sorte. E meu pai foi me ver jogar. E ele me entregou assim, numa lambrada, ele entregou, eu peguei e coloquei atrás do gol.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 19 anos.
19 anos.
Eu coloquei atrás do gol, só que o meu time ainda não havia escolhido o lado. E aí o meu time escolheu o lado, trocou de lado.
Aí você esqueceu lá?
Aí não entrou nenhum
gol. Esqueceu?
Lá. Esqueci do lado de lá.
Aí você tomou um monte de gol, o outro não.
Que cada gol que eu tomava e o goleiro defendia lá, meu pai gritava daqui pra bancada.
Trocado.
Isso foi no primeiro tempo.
Seu incompetente. Tá lá, ó. É verdade.
É interessante.
Você é muito incompetente, olha lá, tá lá.
O fé grande.
Olha, que coisa.
E no segundo tempo, como
no
foi?
No primeiro tempo, acabou 2-0. Né? Virou. Eu tomei dois gols, eu era goleiro, né? Tomei dois gols, virou. No segundo tempo, eu tomei mais três gols. No lado, correto.
Então foi 5-0.
Foi 5-0.
A sorte tem uma lógica, então. Eu, no primeiro tempo funciona desse lado, o segundo funciona do outro.
Exato.
Ou seja, você ficou no lugar errado o tempo todo.
Exatamente.
Mas a gente brinca, mas é uma coisa assim, né? Que realmente... A gente tem que entender que você falou nisso.
Até então, né?
É. É a fé, exatamente. A gente se apega a essa questão, né? As pessoas se apegam e a gente...
Era a luz que você tinha.
É, exatamente.
Era uma fé mal direcionada, né?
É uma
fé mal direcionada, infelizmente.
Ainda não orientada.
Eu citei a palavra idolatria aqui e a gente... Principalmente aqui na América do Sul, do Brasil, a gente fala de idolatria. As pessoas já imaginam que é em relação à adoração... ao santo fulano, não é só isso. Aliás, eu acho que é menos isso, né, pastor? Eu acho que é menos isso e mais por questões como essa. A superstição é uma fé mal direcionada que acaba se tornando uma idolatria. Pior, né, vamos dizer assim, mais nociva, porque ela contamina a fé genuína, a fé verdadeira.
Talvez essa seja a grande questão, né? Você vai desviar o seu olhar daquele que realmente, né, do Senhor, da atuação divina, né? Então a gente vai trabalhar isso na sequência, né? Então, mas é só para ficar claro aí, Larissa, que é o apegar-se a um objeto, algo, né, atribuir uma ação mágica, sobrenatural. Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, né?
E aí, sobre isso, então, tem superstições que a gente pode considerar como inocentes? Ou toda superstição tem um fundo espiritual?
Olha, vamos lidar com opiniões aqui, né, pastor? E a gente tem que ser sincero com nossos ouvintes, né? Eu tenho as minhas convicções cristãs. Nenhuma superstição, nenhuma, ela é boa, perfeita e agradável.
Isso
nenhuma.
Aí. Isso aí.
Né? Nenhuma superstição... ela é saudável, né, no ponto de vista bíblico, cristão, religioso. Mas tem coisas assim, por exemplo, eu não passo debaixo de uma escada. Né? São coisas assim, pequenas, do dia a dia. Bom, eu também não passo debaixo de uma escada, porque é perigoso, porque sempre tem alguém trabalhando em cima.
Exato.
Não é? A questão do gato preto, é até uma brincadeira. Olha, passou um gato preto aqui, vai trazer azar. Então são coisas assim do dia a dia que a gente não pode levar assim ao pé da letra, né? Imaginar que aquilo é algo nocivo. Não é bom, a idolatria, a superstição, ela não é boa ao ponto de vista nenhum. Né? Ela não te faz bem. A gente acaba substituindo o Criador, a nossa confiança, a nossa... Jesus disse, eu sou a videira. A videira verdadeira, nós temos que estar ligados nessa videira, como um ramo é ligado a um tronco da árvore, né?
Se Deus é por nós, quem será
contra nós? Quem será contra nós?
Ontem a gente no programa, Cláudio, a gente conversou aqui sobre a questão do Halloween, né? Foi interessante. E o pastor Robson até usou uma expressão de quando a gente dá uma brecha, né? A gente abre o drive, né? Ele usou essa expressão, foi. Assim, no caso eram as crianças, quando a gente começa a achar que uma coisa é inocente, a gente começa... Eu entendi o que você quis dizer, tá? Eu acho que sua reflexão é assim mesmo, por isso que a gente começou brincando, quem não bateu na mesa, que não... Mas isso, de alguma forma, se eu não cuido em relação a isso, se eu não fico atento em relação a isso, eu começo a dar uma margem para agarrar-se ao sobrenatural. Entendeu? Agarrar uma ação mágica, né? Você tá...
Se torna uma crença.
Exatamente. Aos poucos você vai assimilando, porque é aquela questão, né? Nem tudo que está na cultura é mal, mas muitas coisas que estão na cultura mudam os nossos princípios religiosos. Sim. Por isso que Paulo vai dizer lá que eu não devo me amar.
Nem tudo que está na cultura é mal, mas muita coisa boa que está na cultura pode ter esse efeito.
Exatamente, né? E é por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos lá que eu não devo me moldar segundo os pensamentos desse mundo, né? Mas eu devo me transformar pela renovação da mente. Então eu tenho que estar atento a isso, se essas coisas, e pensar na origem. Por que que eu herdei esse negócio? Por que que eu estou pensando sobre isso? Né?
Por que eu tenho medo?
Por que que eu tenho medo disso?
Do escuro, da noite, da lua cheia, essas coisas.
Exatamente.
Né?
Eu lembro, por exemplo, quando era criança, assim, eu tinha medo de passar na frente de um cemitério. Tinha medo. Por que que eu tenho medo? Por que que a gente tem medo? Porque a nossa cultura tem uma cultura de imortalidade da alma.
Uhum.
E, biblicamente, não existe imortalidade da alma. Todos que estão mortos estão dormindo. Existem ações sobrenaturais de anjos do mal? Existem ações sobrenaturais de anjos do mal. Mas percebe como esse aspecto cultural vai te influenciando. E aí você vai tendo uma visão negativa. Isso foi muito disruptivo para mim ao longo do meu ministério. Né? Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu fiz uma matéria na faculdade de anatomia e fisiologia. Naquele semestre, eles colocaram a matéria, que era uma matéria da faculdade de enfermagem, colocar na teologia. E a gente ia para o laboratório e estudávamos peças, né? Os cadáveres que estão lá, porque são estudados na faculdade de enfermagem, de fisioterapia, de medicina e tal. E aquilo foi importante para mim, para desmistificar isso, né? E olhar assim, né? E entender. Isso estava no meu, já dentro da minha mente, né? De a mortalidade da alma, o indivíduo morre, o sopro volta para Deus e o pó volta para a terra, não existe pensamento. Estava, mas a cultura era tão forte, que para uma criança, para um pré-adolescente, né, é extremamente desafiador. Então, assim, existem coisas que... Mas eu tenho que tomar cuidado para não deixar com que isso me envolva e envolva os meus filhos, né? Principalmente aqueles que estão perto de mim, sem perceber.
Então... E o senhor falou uma coisa muito interessante, pastor, que é a gente buscar entender o porquê. O senhor citou a questão de passar em frente ao cemitério, a questão que nós temos aqui muito forte aqui na América do Sul, Brasil e América do Sul, com a questão da mortalidade da alma. E quando a gente procura entender por que que eu tenho isso, por que que a gente tem essa coisa de se apegar a um amuleto, por que que nós temos essa coisa de não passar em determinado lugar?
Vamos pensar aqui no olho gordo. Já ouviu falar na história do olho gordo?
Diz que colírio dietético é bom.
Mas diz alguém me perguntou assim, pastor, você acredita em olho gordo? Você acredita em olho gordo? Essa é do colírio diet aí. Você acredita em olho gordo? Alguém colocou o olho, aí alguém tá, né?
E hoje, sabe, pastor, no nosso contexto religioso cristão do Brasil, é o que mais tem chamado a atenção.
Sim, sim.
Porque as pessoas hoje, e por favor, eu estou falando com todo respeito, viu? Com todo amor.
Sim, exatamente.
Nós vemos as pessoas hoje pegarem, por exemplo, uma rosa, pegarem um vidro de óleo, pegarem um lenço, utilizarem sempre um objeto. Né, depositando a fé deles naquele objeto e no imaginário dele, lógico que é fé, né? A gente sabe que a pessoa está de verdade ali, mas nós sabemos que biblicamente aquilo não tem poder algum.
E aí, amigo, vamos lembrar aqui que o mundo religioso,
sim,
religioso, vamos pensar. É óleo de... Né?
Da unção...
Lá da... Né?
De Israel. De
Israel. Entende? Que a gente transforma, às vezes, essas coisas em produtos. Produto da fé.
Produto da fé.
Para a gente até buscar recurso.
É uma necessidade, entende, humana, então, essa coisa de buscar segurança,
sim,
objetos, rituais, sim,
sim,
coisas.
Sim, a gente tem isso. Isso tem a ver, velho, com o nosso emocional. De alguma forma, vamos pensar na ansiedade. Uhum. Né? Vamos pensar na ansiedade que o indivíduo tem. Agora ele se agarra àquilo. Ele pega aquele amuleto, ele se agarra naquele amuleto. E aquilo se torna uma poção mágica de atuação. Vamos pensar que você tenha feito isso em algum momento, né? E aquilo funcionou. Uhum. Funcionou. Você não vai querer se agarrar sempre àquilo? Ou vai se dirigir àquilo? Né?
Sim, sim.
Entende? Uhum. Então, a gente não está aqui para ficar fazendo nenhum tipo de avaliação da genuidade que cada um tem dentro daquilo que acredita. Porque aí esse julgamento é só divino. Mas nós estamos partindo do texto bíblico. Então não existe o agarrar-se. Né? Não existe o agarrar-se. Existe uma ação divina de proteção.
E dentro da sua pergunta, e já... Você quer falar?
Não. Pode falar.
Você
pode.
Deu ensejo, né, da questão da... Isso tem uma necessidade. Eu estava lendo um pouco hoje, Gênesis capítulo 3. Nós vemos que após a queda, o sentimento que Adão e Eva tiveram foi exatamente esse: medo, vergonha e culpa. Então, o medo, a vergonha e a culpa, eles são os reflexos que nós vivemos hoje entre os povos, e por isso que nós vemos essas, vamos dizer, usar essa expressão, essa substituição. As pessoas substituem, né, o Deus Criador, o Deus verdadeiro. Porque a Bíblia diz, tem uma, essa palavra forte, eu gosto muito, eu vou até recitar de cor aqui, viu, pastor? Que desde pequeno eu guardei. Deuteronômio 32, verso 39. Lá está escrito assim: vede agora que eu sou, e não há outro Deus senão eu. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Então, quando nós olhamos para esse texto forte, Deus dizendo, eu sou, eu faço viver, eu firo, eu saro, eu sou Deus, o Criador, o Deus poderoso, nós vemos que o mundo que a gente vive hoje está completamente distante daquilo que representa. A gente diz mundo, a gente está citando aqui de forma geral, mas da representatividade de Deus, né, pastor? Que Deus deveria ser para cada um de nós.
E aí eu quero aproveitar no teu embalo do texto, quero citar 1 Coríntios capítulo 10, verso 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que os sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, assim, transformar algo em ídolo, né, ou sacrificar-se por ele, me apegar-se a ele, tem algum valor? O apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios. Tem algum valor? Não. Então, assim, querido, a gente está... Eu acho que é legal quando você falou que a gente tem, né, respeito por o que as pessoas acreditam, mas a gente tem que cuidar. Porque, de repente, algo que é supersticioso, que não faz parte de um mundo religioso, é trazido para o mundo religioso.
Exatamente.
Sabe? E aí eu gradativamente vou me afastando daquilo que Deus deseja. Né? E isso é quase imperceptível.
Né? Muito bem, Larissa. O pessoal está participando aí da enquete? Como é que está?
Estão participando,
sem,
olha.
Como é que está? Como é que está o público? Eles não são supersticiosos como Veríssimo? Como é que está?
83% não são.
Não são.
Agora, uau. 17% disseram que se consideram sim.
Supersticiosos.
Pastor e Cláudio, veio uma pergunta aqui que eu acho que vale trazer, pergunta de ouvinte, olha só. Márcia Oliveira pergunta o seguinte: minha colega e vizinha faz todo ano festa de Cosme e Damião. Antes eu ia, não porque eu acredito, mas para levar as minhas filhas. Hoje não vamos mais, porém ela traz os doces pra gente e a gente come. E aí? Ela tá perguntando, será que eu não comer ou eu comer entra como superstição? Tô errada, tô certa? Essa é a pergunta da Márcia Oliveira.
Pode ir lá, pastor.
Não, eu quero começar com a fala, resgatar a nossa fala de ontem, né? Por exemplo, temos tempo, velho? Ou você olhou para o relógio e é melhor a gente deixar para o intervalo?
Temos um minuto e um pouquinho.
Um minuto e um pouquinho?
E um segundinho.
Mas então eu vou começar.
Talvez seja
começar.
Pouco tempo para uma resposta.
Sim, mas eu vou começar, então. Eu vou resgatar o que a gente falou ontem. Então, você tem discernimento e seus filhos têm discernimento do que aquilo é. Aquilo não se tornou uma coisa má, mas você sabe a origem daquilo. Então, o que você tem que perguntar é o seguinte... Será que isso não vai abrir uma brecha por uma crença de algo? É isso que você tem que pensar. Né? Se aos poucos seus filhos não podem estar assimilando algo, porque isso foi dedicado... Né? Eu não sei detalhes sobre a festa, né? Até posso pesquisar aqui.
E tem um outro aspecto também, que é a questão do que nós somos para... Não que eu tenha que fazer as coisas pensando no que as pessoas vão achar de mim, mas o cristão tem isso, né? São pequenos cristos.
Pela nossa consciência.
São observados por quem está ao redor.
Exatamente, né? Exatamente. Então, assim,
isso pode falar muito de quem. Ah, então.
Né?
Porque eles vão. Enfim.
Exatamente. Então, assim, a gente não está se alienando, mas a gente chegou um momento que a gente tem que tomar uma postura sobre algo, sobre o que é a crença, né? Então é importante que você tome aí uma, né? E você está tomando. Se há dúvida,
sim,
é porque é perceptível que talvez você crie ou você abra uma brecha para os seus filhos nessa crença. E eles estão ali visualizando.
Perfeito. Vamos fazer um intervalo então rápido.
Daí, Larissa, o Cláudio volta com.
O Cláudio ainda vai falar. Ok? Podemos, Larissa?
Com certeza.
Lá vamos nós.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre superstições, né? A gente já explicou um pouquinho o que é uma superstição no primeiro bloco, falamos um pouquinho também sobre se existem inocentes ou se todas elas têm algum fundo espiritual envolvido. E agora estamos aqui pro segundo bloco. O pastor começou respondendo a pergunta da... como que era o nome dela? Da Márcia Oliveira, e o Cláudio vai terminar ela agora. Mas antes, a gente tem presente para você que está acompanhando a Rádio Novo Tempo hoje também. Sempre temos uma revista, já tá na mão... Não, acho que não é essa, é o No Universo, não é?
Não, não...
Não tá aí, Veri? Tudo bem, eu vou lá fora pegar ela.
Isso, enquanto isso eu vou falando.
Isso,
Eu vou falando. Eu vou falando porque essa revista... Larissa foi iluminada ali na escolha. Né? Qual a revista que a gente vai oferecer para você hoje? É a revista que fala daquele... em quem eu tenho que me agarrar todos os dias, não é um amuleto, mas é real, atua na nossa vida, e se ele é por nós, ninguém pode ser contra nós, não existe olho gordo, entendeu? Não existe nenhum tipo de, né, de ação do mal que vai nos atingir, e você não precisa de nenhum amuleto, você precisa do Senhor, é nele, é ele. E aí repete o texto, Deuteronômio 32,
verso 39,
repita, por favor.
Ela está dizendo, vede agora que eu sou, e não há outro Deus senão eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos.
Está aí.
Uau.
Então, se apegue naquele que pode todas as coisas. A revista é Deus me ouve? Será que Deus me ouve?
E se tiver que carregar alguma coisa, né, algo para te proteger, carregue o hábito de orar, né?
Exatamente.
Leve consigo.
Aí você me fez lembrar de outra coisa. Não, mas isso eu vou deixar para depois. Me lembra que eu tenho uma coisa para dizer depois. Bíblia não é amuleto, tá?
Oh.
Bíblia não é amuleto também.
De forma nenhuma. Né?
E alguns colocam, sim, a Bíblia como, claro, amuleto.
Salmo 91,
aberto,
com as, deixa ali que as, não vai
as
passar.
As folhas amareladas.
Exatamente.
Não entra nada.
Então, assim, se apegue no Senhor. Revista Deus Me Ouve, você pode pedir agora. E aí você vai entender todo o processo. Porque oração é mais do que pedir ou agradecer. Oração, Cláudio, é entrar no universo de Deus, o universo que não me pertence, ter o olhar de Deus, estar diante dele mesmo quando eu não entendo as coisas que eu estou passando, porque o Senhor é por nós, isso é o que vale.
É o que vale.
Larissa, qual é o número? Qual é o número?
É 12981510081. 12981510081. Só mandar Deus me ouve para o nosso WhatsApp para você receber a sua revista. Cláudio, quer continuar aí?
Ah,
parte 2 da resposta?
Tem lá em Deuteronômio, no capítulo de número 18, a gente vê lá Deus condenando todo tipo de reunião, superstição, feitiçaria, idolatria. E Deus foi categórico nessa questão. O apóstolo Paulo, pregando agora o evangelho já cheio do Espírito Santo, né, o apóstolo dos gentios, lá no capítulo 19 do livro de Atos, a gente vê ali a cidade de Éfeso, ela era uma cidade com uma influência espiritual, religiosa,
pagã,
isso que eu ia falar,
pagã.
Marcado pelo paganismo.
Exatamente,
né?
O altar à deusa Diana.
Deusa Diana, né? Exatamente.
Então a gente tem aí, e pode terminar,
não,
senão
falava,
eu já vou engatar aqui.
Não,
no,
mas
já
a gente
engatar,
falava no intervalo aqui, olha como isso é sério, a superstição... Ela está diretamente ligado a questões espirituais, demoníacas mesmo. Né? Eu sei que a palavra é forte, amigos, mas essa é o X da questão.
É que a gente, ontem nós falamos bastante sobre isso na questão do Halloween. O sincretismo.
Mistura.
Exatamente. Às vezes não é perceptível do religioso com aquilo que não é religioso. Ou do espiritual negativo, das ações do mal, às vezes não são perceptíveis. A nossa ouvinte, por exemplo, falou da questão do sincretismo, né? Uhum. A gente não citou, mas ela falou de uma festa especificamente, e existe um sincretismo desta festa, que é religiosa, mas ela também não é religiosa, né? Bíblica. Então não há palavra aqui, não há ação divina nessa festa, entende? Então é uma junção daquilo que não deve se juntar, né?
E a gente vê o exemplo disso num personagem bíblico muito conhecido por nós, alguns, os filhos de Cefa, né? Como eles não haviam compreendido essa questão espiritual, essa questão do sincretismo, da mistura, eles viram um espírito maligno, encantador, e foram repreender em nome de quem? Em nome do Jesus que Paulo prega.
Uhum,
como eles não tinham essa compreensão, viviam com aquela coisa, aqui tá certo, ali também, então vamos misturar um pouquinho de cada coisa. O que aconteceu com eles? A Bíblia diz que eles foram atacados, tiveram suas roupas arrancadas, ficaram nus, e por causa desse evento, olha como essa cidade era dominada por essa questão religiosa, do sincretismo, da superstição. Milhares de livros, né, foram levados até a praça pública e foram ali queimados, né, colocados em praça pública, porque as pessoas começaram a entender qual era a mensagem espiritual do evangelho. Como as pessoas ali já eram dominadas por essa questão do sincretismo religioso. Já havia umas amarras, uso até a expressão aqui, as amarras, são amarras, pastor.
Uhum.
As pessoas, elas estão literalmente, sabe, espiritualmente presas.
É que nós subestimamos a existência e a atuação do mal.
Exato.
Do inimigo de Deus. Nós subestimamos. E nós não podemos, né? Ontem a gente falou um pouquinho isso em produções cinematográficas, em festas que aparentemente são boas e são agradáveis. E existe uma atuação do mal. A gente não pode esquecer disso. Eu só quero resgatar um negócio da Bíblia, né? Porque a palavra de Deus, ela se torna relevante quando a gente abre a palavra e a gente se rende ao Espírito para que o Espírito atue sobre nós. Então não podemos fazer da Bíblia um objeto, um amuleto, né? Que aí não tem efeito nenhum sobre a minha vida, não há transformação.
Tem aqui uma participação, só devido à citação que o Cláudio fez ali do texto, né? É um texto da Bíblia, acerca de Deus, né? Ele falando aqui sobre os apóstolos que levavam lenços e até a sombra deles curavam. É, aí ele colocou, quero nada com esse Deus, mata, adoece. E sobre a carta de Tiago que fala sobre a verdadeira natureza de Deus, não há variações nele. É, se formos analisar aqui, qual é o contexto ali da fala divina? É Deus falando do seu poder, do que ele, das suas atribuições, do que ele
Deus
pode?
Deus está falando para um povo que vem tomado pela idolatria, que vem tomado pela cultura... ele vem com uma terrível influência de uma cultura pagã, né? E sempre... É uma irmã, rapaz?
Eu acho que... Não dá para...
Enfim,
o nome
Deus sempre procurou. A gente imagina que a gente encontra Deus. Não, Deus sempre procurou por nós. Deus sempre esteve em busca do ser humano. É por isso que Deus toma a boca do profeta de maneira tão incisiva. Pode falar.
E devido também à expressão ali, nós vimos a ação de Deus nesse sentido, né? Quando ele observou a iniquidade do povo, dos povos que estavam além do Jordão, por... centenas de anos.
400
anos. 400 anos.
Então é assim, ó, é que nós temos...
Deu oportunidade, mas não aceitando, ele executou.
Exatamente. Então é assim, é que nós temos a tendência de ter um olhar sobre isso a partir da nossa concepção.
Sim,
então a nossa concepção é qual? É de vingança, é de...
Isso.
Né? Essa é a nossa conotação. Agora, nós não podemos esquecer que o juízo divino, ele virá, não como uma ira divina. A ira divina não é a ira sob a nossa perspectiva de um Deus que pune, um Deus que quer destruição. Não, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio.
É longânimo.
Exatamente, para que todos se arrependam. Agora, nós não podemos esquecer que o mal precisará ser eliminado da terra e que o Senhor dá tempo de oportunidade. Queria dizer para o nosso ouvinte que ninguém morre sem ter tido a oportunidade da salvação. Ninguém. Ninguém morrerá em nenhum momento sem ter tido a longanimidade divina. Porque o Senhor é bondoso, o Senhor é amor. Só que eu entendo a confusão. Dentro da nossa perspectiva, parece que Deus está sendo mal, injusto. E não é. Não é sobre isso.
E tá? Se torna, dentro do contexto que a gente está falando aqui, isso também é uma superstição. Porque nós temos hoje dois lados, né? Falando de pregação do evangelho, de cristianismo. Aqui no Brasil, a gente conversa com muita gente. De um lado, as pessoas estão assim, Deus é um Deus de amor, um Deus amoroso. E de outro lado tem alguém, pessoas defendem. E do outro lado as pessoas defendem um Deus irado. Deus está para destruir o pecado com a ira, com fogo. Você vê que há essa dualidade. Crença é uma crença, como o pastor falou, humana.
É que eu vou olhar para esse Deus irado dentro da minha perspectiva de ira. E qual é a nossa perspectiva de ira, Cláudio?
Destruir.
Exatamente. A gente está totalmente descontrolado, né? A gente está descontrolado quando o indivíduo está irado e não é essa a perspectiva divina. Eu não consigo ter esse olhar, né, de um Deus que um dia vai cessar. A gente tem dificuldade, vamos pensar no dilúvio.
Exato.
Né? A dificuldade, como é que Deus. Mas Deus deu ali 120 anos.
Bom, foi só para... Né,
fomos longe.
Aquela justa ali. Mas a Larissa trouxe uma questão importante aqui, né? Inclusive a gente falou aqui agora há pouco, no intervalo, né, e que o pastor se interessou ali, aguçou os olhos, que é a questão da verdadeira... O verdadeiro tipo de proteção, né, espiritual que o cristão tem na Bíblia, né, segundo ela. E a própria Bíblia também, que a gente colocou aqui. Qual é a verdadeira proteção?
Eu vou ler, pastor, se o senhor tiver outro texto, quiser comentar, porque a gente tem bastante, mas tem muita coisa falando sobre isso. Mas eu vou ler um texto aqui, João 14. João 14, a partir do verso 15. Olha o que o Senhor, é Jesus falando, tá? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Olha o verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Verso 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco. Olha só que coisa linda. E estará com vós. O que é que nós precisamos? A receita, tem uma receita. O que é que nós, o que é que o ser humano mais precisava? Jesus mandou. Ele disse, olha, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. E ele vos será o seu ajudador, o seu amigo, consolador. Ele vai habitar em nós. Ele estará conosco. Então, se nós temos a presença do Espírito Santo, se ele habita em nós, se ele está conosco, se nós desenvolvemos um diálogo, como a gente está conversando aqui pertinho aqui com a Lari, porque essa deve ser a relação, né? A nossa relação com Deus e com o Espírito Santo. Nós imaginamos que Deus está tão distante, né? Mas na verdade ele está tão perto, ao mesmo tempo, né? Tão grande e tão próximo, né? Tão grande que cabe dentro da gente, né, irmão? Né, pastor? Então, essa é uma das questões importantes que a gente tem. Jesus disse assim aos seus discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, que eu vos enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi enviado, houve o derramamento do Espírito Santo. Hoje nós temos a ferramenta, a maior ferramenta, a maior presença de Deus na nossa vida é a presença do Espírito. E fala aqui, ó, nos ouvidos, fala no coração, trabalha na nossa mente. É uma coisa fantástica.
Veri, você é do rádio há mais de uma semana, né?
É, uma semana e pouco.
Uma semana e pouco. Veri, você lembra quando as pessoas... Não era o caso da Novo Tempo, que você já trabalhava. Mas você lembra quando as pessoas ligavam o rádio para ouvir o horóscopo?
Sim.
Lembra disso?
Boa.
Lembra?
Ouvi muitas vezes.
Você ouviu muitas
vezes? Não voluntariamente. Involuntariamente.
Exatamente. Jornal, lembra do jornal impresso? Abria o horóscopo, né?
Sim, sim, lembro, né? Também. Tinha
a página do horóscopo.
Além dos classificados, tinha o horóscopo.
Exatamente, exatamente. De alguma forma, as pessoas querem todos os dias se agarrar a algo que traga para elas tranquilidade e paz. E o Cláudio trouxe aqui, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É ele que vai agir. E aí eu vou para o texto de Romanos, capítulo 8. Eu cito a partir do verso 26, porque na realidade começou lá no capítulo 7, Paulo falando da natureza ruim, no capítulo 8 da ação do Espírito
tudo
na
bem
vida.
Bem que eu quero fazer, eu não faço mais o mal.
Exatamente. E aí, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Lá no final do capítulo 8, ele vai dizer assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele que sonda os corações. E ele vai continuar. Aí ele vai terminar o discurso do capítulo 8. Como é que ele termina o discurso? Eu citei esse texto já umas duas vezes aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diante de tudo isso, diante dos desafios, da tribulação, da dificuldade, da natureza ruim, o que nós vamos dizer diante de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai dizer, ele que não poupou o seu próprio filho, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus que antes morreu, o qual está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Então ele vai por uma sucessão de coisas dizendo assim, o que você realmente precisa para você se proteger? Você precisa da ação do Espírito Santo na sua mente para dar uma perspectiva clara de quem é Deus. Então é possível que nesse momento nós estejamos falando para você, querido, né? Abra sua Bíblia, entenda, leia, o Espírito vai atuar, porque não saia de casa nenhum dia sem abrir a Bíblia. Se você tem medo de algo, se você tem medo, né, de algo, apegue-se à palavra, apegue-se, né? O medo, de alguma forma, a gente não vai estudar o medo aqui como, né, como uma emoção, porque o medo de alguma forma vem como uma proteção, mas aquele medo descontrolado que você tem, apegue-se ao Senhor e o Espírito Santo vai te dar iluminação, porque se Deus é por nós, nada pode ser, ninguém pode te julgar, ninguém pode te condenar, não existe um olho, né, gordo que vai ser colocado aí na sua, né, sobre sua vida, não existe nada, não existe nada. Porque o Senhor é a nossa proteção.
E posso dar um conselho, pastor? Um conselho
deve.
De amigo, de irmão, troca a astrologia, tá? Troca o pé direito que você levanta na cama, troca, troca a roupa amarela, vermelha ou branca na virada do ano.
É verdade, tem ele da roupa, derruba.
Troca as ondas que você salta, né? Tem que saltar 7 ondas.
É.
Minha família tem muito isso, saltar 7 ondas na meia-noite. Troca. Troca por quê? Pelo nome de Jesus. Lá em Efésios capítulo 2, aqui no verso de número 9, olha o que está dizendo. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém.
Então, em vez de a gente ficar preocupado, olha o meu horóscopo, coloque o nome de Jesus. Quando você levantar, faça a sua oração e diga, em nome de Jesus, guarda a minha família, Senhor.
Larissa está curiosa ali, em relação à questão de rituais, né? O crente, então, que estuda a Bíblia e confia nela, não tem rituais? Ele falou ali de saltar ondinhas, é um ritual, né? E outras situações, tradições e rituais.
Desde que...
Talvez gere um tema isso aí, né?
Não, exatamente.
Essa sua curiosidade, não, Larissa, porque... talvez resulte um tema.
Porque o ritualismo, ele faz parte do nosso... Da nossa vida. Todos nós temos rituais. Quando você acorda, né? Você olha para a sua semana, você não tem rituais?
Tem ritual.
Exatamente. Então você acorda, você, né, se prepara, você vem para o trabalho, você tem as suas atividades. Um culto não é ritualístico? Ele é ritualístico. Ele tem os rituais. Agora, quando o ritual... Primeiro, a essência desse ritual tem que me direcionar ao Deus verdadeiro. Não a ações que me fazem me apegar diante da ansiedade que eu tenho. E outra coisa, o ritual em si, o ritualismo, se ele me afasta verdadeiramente de Deus, ele não tem significado nenhum. É como eu ir a uma comunidade religiosa, um culto ritualístico, e ele tem ali os rituais. Agora, se eu não ver o significado por trás da oração, por trás do louvor, se ele virou algo em si mesmo, se afastou totalmente. Como aconteceu com o povo na morte... A morte dos cordeirinhos que apontavam para Jesus Cristo virou um ritual, um fim em si mesmo. E agora eles não tinham mais, velho, essa experiência que eles precisavam ter. Agora, se o ritual não tem uma fonte divina, está me fazendo apegar a uma outra crença, está me desviando do Senhor. Aí eu não vou me agarrar nisso. Agora, mesmo o ritual religioso... Se ele é um fim em si mesmo, ele perde seu significado.
Perde. E eu preciso citar mais um pouquinho de Bíblia, tá? João 14, 27. Olha o que está escrito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu vos dou a paz. Eu vos deixo a minha paz. Mas não vou lá dou, como o mundo a dá. Tem coisa melhor do que isso? E Jesus está falando a respeito... do Espírito Santo, do Consolador, e depois ele vem dizendo, eu vos dou a minha paz. Então a gente precisa ver, nós precisamos entender que essa paz, como a gente começou falando aqui, que nós temos esse anseio por aquilo que é místico, que é desconhecido, porque vai nos ajudar, porque vai me posicionar, porque vai me proteger, porque vai me guardar. Se a gente lançar todo esse anseio, toda essa ansiedade, porque isso é um excesso de ansiedade.
Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que Deus vai nos dar, se eu lanço sobre ele, Deus vai nos dar a paz que excede a todo entendimento.
Muito bem.
Então, que é uma ação sobrenatural. Então, qual é a verdadeira ação sobrenatural? É a atuação do Espírito para me levar a crer naquele que é o Deus verdadeiro, daquele que me protege.
O Cláudio perguntou se podia citar o texto, né, Larissa? Mas ele foi por isso que você veio, né? Porque você gosta de citar o texto,
sim.
Ama e convive com isso o tempo todo. Então é isso, né? Jesus nos convida para sermos sóbrios, né? Estarmos lúcidos na fé, né? E desfrutar das coisas maravilhosas que estão aí nesse manancial de bênçãos que é a Bíblia Sagrada.
E que a gente esteja atento a qualquer tipo de sincretismo que às vezes podem nos levar, ou levar a nossa família, levar os nossos filhos àquilo que é a essência da palavra, né? E a gente vai sendo envolvido sem perceber. Isso é cultural. Então, estejamos atentos a isso.
Não... Larissa, missão cumprida.
A Larissa ficou quietinha hoje.
Então hoje ela está quietinha.
É verdade. Eu acho que
ela falou demais. Eu sei por quê.
Ela estava aprendendo. Eu estava ouvindo e aprendendo.
Eu sei por quê.
Eu ia até perguntar, quando que o Davi chega, Larissa?
Semana que vem.
Mas eu sei por que ela está quieta, porque hoje ela entrevistou o Joel. Então ela, toda a emoção dela foi gasta. E eu acompanhei.
Joel Alves, Grupo Orion. Bom.
Joel Alves, o Grupo Orion.
Joel Alves,
foi.
É com
Deus existe.
Maravilhoso.
E ela conversou com o Joel.
Está...
Por isso que ela está esgotada.
Uau, aí sim.
Joel, sensacional.
Aí sim.
Bom, Cláudio, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, não esqueça de passar lá no YouTube, né? Cláudio Sabino, pregando com poder. E você sabe que você vai voltar, né?
Eu agradeço, é muito bom estar aqui, eu aprendo muito, estar com o pastor aqui, para mim, é demais, eu sou privilegiado.
A gente que é.
De verdade.
Privilégio é nosso.
Obrigado, gente.
Viu, pastor? Amanhã é com ela, doutora Welida Dancini, aqui, ó.
É verdade, ela tá por aí.
É que amanhã é quarta, né?
Pois é, mas tem que aproveitar que ela tá aqui.
Exatamente.
Até amanhã, então, gente.
Além dos fatos.